podemos apresentar garantias, mas estaremos atentos e lutaremos para que sejam assegurados ao profissional fonoaudiólogo todos os direitos previstos na legislação trabalhista brasileira. Estamos unidos na luta pelo direito ao trabalho, com qualidade e dignidade para todos os fonoaudiólogos do Brasil. Obrigada.
Agradeço a doutora Bianca Arruda e, na ordem, nós vamos convidar a doutora Nomaliza Barros, diretora tesoureira do Conselho Federal de Psicologia, que neste ato representa o senhor Humberto Cota Verona, que é presidente do Conselho. Antes de mais nada, quero registrar a presença aqui dos ilustres senadores, doutor Ciro Miranda, doutor Vladimir Mocca, que também prestigia esta audiência pública. Vossa Excelência, estão... Deputado Alessandro, a presença também honrosa do deputado Alessandro Mourão, também que prestigia esta audiência pública. Com a palavra, a doutora Nomaliza Barros. Vossa senhoria tem 10 minutos para fazer aqui a sua fala.
Bom dia a todos. Queria agradecer à colega psicóloga, senadora Marta Suplicy, por essa convocação dessa audiência pública. Estamos aqui representando um coletivo de 240 mil psicólogos brasileiros e 120 mil futuros psicólogos estudantes de graduação. Portanto, um coletivo considerável que produziu uma mudança na representação social da profissão muito importante nos últimos 20 anos. Nascemos como uma profissão elitista que vivia do atendimento exclusivamente ou principalmente, né, naquele primeiro momento do atendimento clínico às elites que podiam ter acesso, e mudamos o nosso percurso ao longo dos 20 anos na construção de uma aliança importante da psicologia com o compromisso social do desenvolvimento brasileiro. Essa modificação, ela se deu de forma tão intensa que hoje esse coletivo, que no primeiro momento era um coletivo que trabalhava basicamente no setor privado, se transforma. E esse coletivo se transforma de tal maneira que está retratado numa pesquisa de Quem é o Psicólogo Brasileiro, lançado este ano, em 2011, no Congresso Norte e Nordeste de Psicologia, apontando que 40% do nosso coletivo trabalha nas políticas públicas e 32% trabalha no terceiro setor, restando apenas 28% com exclusiva atuação no setor privado. Houve uma...
Tem mais pessoas querendo entrar, então vieram
perguntar. Em maio de 2011, foi lançado um livro da pesquisa de Quem é o Psicólogo Brasileiro, conduzido pelo professor Antônio Virgílio e Jairo Borges, e que dão conta de que 40% dos psicólogos brasileiros hoje trabalham na política pública e 32% estão vinculados a organizações de terceiro setor. Só 28% está vinculado exclusivamente aos setores privados. A Constituição Federal de 88, ela diz que o piso salarial e a jornada de trabalho devem ser proporcionais à extensão e complexidade do trabalho realizado. Nós, psicólogos, temos tido uma atuação protagonista na construção de muitas das políticas públicas que vimos nascer nos últimos anos. Inclusive, muito da política pública de saúde, na reforma sanitária, na reforma psiquiátrica, na construção de parâmetros para a saúde do trabalhador. E somos profissionais de saúde reconhecidos que trabalham a dimensão subjetiva no binômio saúde-doença. Como aplicar tudo isso para o outro sem aplicar em nós mesmos? Nós estamos reivindicando condições de trabalho equânimes com os nossos parceiros de trabalho. Apesar da Lei 4.119 estabelecer as condições mínimas para a viabilidade do exercício profissional que responda às necessidades sociais, ela não estabelece esses parâmetros de carga horária e de salário. E sabemos que há uma interiorização enorme de todas as profissões, inclusive da psicologia. Nós fazemos parte da equipe mínima da atenção básica, da assistência social, por exemplo. Os CRAS, a estrutura mínima de CRAS, depende da presença do psicólogo e do assistente social. E há uma discrepância com um colega de trabalho que já teve a sua lei aprovada com 30 horas, sendo que nós ainda estamos submetidos às 40 horas. Essa discrepância tem trazido dificuldades não só na relação e no cumprimento do exercício profissional, como também nas elaborações de concurso, na distribuição até salarial, provocando um impedimento da sua plena execução, na eficácia total do que pode ser, na potência total do que pode ser essa política. Além disso, a gente tem, e é conhecimento de todos, a precarização do vínculo em todo o país, nas contratações de outras vias, que não uniformiza a forma de contratação dos profissionais da área de saúde. Há municípios, inclusive, que quando fazem concursos, o psicólogo não aparece mais entre os profissionais de saúde, vai lá para a administração como um técnico para que possa justificar a discrepância de salário e a discrepância de carga salarial. Portanto, nós temos tido problemas, assim, vividos problemas da base, que são problemas importantes, com reflexo importante na qualidade do serviço prestado e, principalmente, na construção do vínculo desses profissionais com isso que nós ajudamos construir, que foi essa sociedade mais democrática e essas políticas sociais que são tão caras ao nosso governo atual e que têm sido objeto de grandes transformações, onde estamos saindo de um país com alta desigualdade social para aprendermos a conviver com a equidade social, e nós temos um papel importante nessa transição e precisamos executá-lo com toda a potencialidade que nós temos. Portanto, nós pedimos aqui aos senadores, aos deputados, à mesa, um especial carinho na atenção, não só do PL da psicologia, da fonoaudiologia também, porque entendo que como profissionais de saúde precisamos lutar para que as nossas condições de trabalho sejam equivalentes à nossa responsabilidade frente à comunidade. Então, era isso, e esperamos que a gente possa ter o sucesso que essa audiência venha a produzir. Muito obrigada.
Na ordem de inscrição, nós vamos conceder a palavra ao doutor Rogério Giannini, presidente do Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo. Vossa Senhoria tem 10 minutos para discorrer sobre a matéria.
Bom, primeiramente agradecer aqui à mesa o senador Jaime Campos, um agradecimento todo especial à senadora Marta pelo empenho, pela compreensão, pela sensibilidade com o tema, não só porque é psicóloga também, mas uma pessoa que sempre batalhou pela saúde de qualidade, que tem contribuições na sua vida pública para essa área. Então, abarcando também um outro projeto de um outro profissional de saúde. E a gente está muito à vontade aqui, muito feliz de estar aqui, até porque as falas que me precederam acho que já dão conta de uma série de informações, de dados. Eu queria só apontar para algumas questões. Nós ficamos muito à vontade no Sindicato dos Psicólogos de São Paulo, o Estado, que hoje tem uma concentração muito grande de psicólogos, são cerca de 80 mil psicólogos no Estado de São Paulo, quase 50% disso só na capital de São Paulo, com essa dificuldade meio da interiorização desses profissionais, que é uma coisa muito importante, que você tem muita atenção dos gestores públicos de modo geral, mas nós temos essa tranquilidade de estar num Estado que tem feito muita negociação coletiva em prefeituras, alterando a jornada para 30 horas. Então, são um sem número de cidades, que eu citaria Osasco, Embu das Artes, Assis e muitas outras cidades, em que nós conseguimos fazer no âmbito local a discussão e aprovar projetos, evidentemente projetos que têm a ver com os trabalhadores públicos dessas cidades, reduzindo a jornada para 30 horas semanais. E o debate é sempre o mesmo, o debate é sempre aquele de dizer, não, mas vejam só, isso vai prejudicar aumentar o serviço público, que vai faltar horas de atendimento, né? Que ainda é uma visão muito taylorista, né? Uma visão muito, muito linear do trabalho. Então, a ideia é a seguinte: se o trabalhador trabalha 8 horas, ele trabalha 6, ele vai trabalhar menos, vai atender menos gente. Então, é uma conta, ruim ser feita, né? Porque não é nisso que nós estamos entrando. Nós estamos entrando na qualidade do trabalho, nós estamos entrando na discussão da preservação de uma jornada, por uma jornada menor, das condições desse trabalhador render do mesmo jeito que ele, quando ele entra no trabalho, até o horário que ele sai. E a gente entende que a jornada estendida, que na verdade a gente não reduz de 8 para 6 horas diárias, a gente reduz de 9 para 6 horas, porque a hora de home onde o trabalhador continua de prontidão, não pode fazer outra coisa na vida, então está lá trabalhando 9 horas e não as 6 horas, não as 8 horas só para quem ele é contratado. E tem um agravante, porque os trabalhadores CLTistas trabalham 44 horas semanais, né? Nem as 40 que normalmente nos serviços públicos se trabalha. E qual foi o resultado? E a gente tem acompanhado junto às prefeituras, a gente continua conversando com essas prefeituras. Bom, primeiro, nenhuma prefeitura voltou atrás. Nenhuma prefeitura, e algumas delas, inclusive, não era nem legislação aprovada na Câmara, eram portarias em que o gestor teria facilidade em retornar se houvesse um grande prejuízo. Alguns, inclusive, fizeram uma espécie de laboratório, observaram o que estava acontecendo. E a informação que a gente teve com várias prefeituras, conversa com vários gestores de prefeituras, é que o trabalho melhorou. É que as condições do trabalho permitiram uma qualidade maior do atendimento, uma organização maior do atendimento, desde a organização até de plantões, né, de 12 horas, um serviço aberto 12 horas, dois plantões de 6 horas, enfim, não houve nenhum prejuízo ao atendimento. Por outro lado, conversando com os profissionais, é impressionante a mudança da qualidade de vida. É impressionante essas 3 horas a menos, o que os profissionais têm feito. E a gente tem pesquisa disso, o que os profissionais têm feito? Basicamente, qualificação e requalificação da sua profissão. Porque é uma exigência da nossa formação, a formação continuada. É uma exigência desses profissionais não se estagnarem no tempo, não ficarem apenas na sua formação original, na sua graduação. Então, todos estão fazendo, uma grande parte está fazendo especializações, está fazendo pós-graduação, está aproveitando, lógico, também para o tempo do lazer, também para o tempo, né, que é tudo merecido também, né, preservando a sua saúde mental, aquilo que a Mona Lisa que me antecedeu. CDU também falou, né? Nós somos cuidadores e precisamos cuidar também da nossa própria qualidade de vida. Mas é impressionante o investimento do tempo em melhorar o próprio exercício da sua profissão. Então, eu acho que era esse primeiro ponto que eu queria atacar aqui, né? Como assim, não existe essa situação de uma desorganização do serviço, não existe essa situação de uma piora. Muito pelo contrário, os resultados para a própria prestação do serviço têm sido muito positivos. Eu queria entrar numa polêmica aqui também, que é o que está acontecendo com as assistentes sociais, que tem uma série de interpretações da lei, inclusive uma interpretação muito falaciosa, que infelizmente está ainda em alguns setores do próprio governo federal, que está dizendo o seguinte: não, mas o legislativo não pode legislar porque vai mudar a carga horária de um funcionário público, então isso teria que ser uma lei de iniciativa do executivo. Olha, não é disso que se trata, até porque o executivo cumpre uma série de medidas e de legislações que o legislativo aqui propõe. Por exemplo, a lei de cotas, ela atinge também o serviço público, e não foi uma iniciativa do executivo, foi uma iniciativa é um projeto de iniciativa do legislativo. Outras profissões, como jornalista, como fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que foi uma lei de 94, outro grande número de profissões, inclusive técnicos de laboratório, foram legislações, né, de âmbito federal, e que todo mundo cumpre, inclusive o governo federal, inclusive os órgãos federais, as autarquias públicas, etc., né? Então, são discussões que às vezes são colocadas como e viram verdadeiras cortinas de fumaça para obscurecer o verdadeiro debate. O verdadeiro debate nesse sentido é o debate da qualificação de profissionais que tem longa trajetória de estudos, né, que tem uma grande especialização, que tem uma grande responsabilidade pessoal por conta do seu estatuto ético e da sua função técnica, né, e científica estabelececida, e a jornada, uma redução da jornada visa exatamente a dar este equilíbrio para o exercício da profissão. Né? E eu acho isso bastante interessante, porque a gente vê, no caso específico dos psicólogos, que a redução da jornada não resolve, evidentemente, todos os problemas. Todo mundo acabou citando aqui a forma de contratação, a necessidade de concursos públicos, a necessidade de, nessas novas estratégias de atenção com contratos, com sublocação, com terceirizações, também haver uma grande desorganização dos vínculos, da forma contratual, inclusive de nomenclatura. Né? Tem muitos lugares que já não contratam mais psicólogos. Isso é uma coisa importante para a gente estar atento, né? Porque o que a gente está dizendo é que estas profissões, elas têm um estatuto social, um estatuto ético, um estatuto técnico e científico, elas precisam ser preservadas dentro, e isso é bom para a população, isso é bom para o serviço público, é bom para orientar a população, inclusive por quem e no que ela está sendo atendida. Então, essas iniciativas de redução da jornada e esse debate, é uma pena que a gente tem que fazer esse debate de lei por lei, né? Porque nós tentamos outros mecanismos, nós tentamos fazer essa discussão através de um plano de cargos, salários e carreira dentro do SUS, mas encontramos enorme resistência. O Ministério do Desenvolvimento Social, dentro da política do SUS, tem esse debate já bem adiantado, inclusive na sua conferência. Um dos temas da conferência é exatamente a questão da jornada e dos salários, como uma ideia de uma cobertura nacional, né, de jornada e salários, né? Porque também uma política única também tem dificuldade de se instalar quando muitas vezes um psicólogo numa cidade faz 30 horas e ganha um salário X, atravessa a rua, é outra cidade, num posto de saúde também da política pública ou de uma outra, ganha às vezes metade do salário e trabalha uma jornada de 40 horas. Então, esses cuidados as políticas públicas vão ter que se debruçar. E como argumento final, eu queria indicar as resoluções de todas as conferências de saúde, as resoluções, inclusive das últimas conferências nacional de saúde e de saúde mental, tem apontado para a necessidade de uma adequação da jornada de trabalho e a sua redução para 30 horas como forma de garantir a qualidade da prestação do atendimento. Então, não é uma ideia só dos profissionais, é uma ideia. E nas conferências de saúde, nós estamos lidando lá com 50% de gestores, 25%, 50% de usuários, 25% de gestores e 25% de trabalhadores. Então, se passa uma resolução dessa, é porque a maioria ficou convencida, inclusive a maioria dos usuários. Então, nós não tememos esse debate, porque os usuários, com certeza, estão do nosso lado, entende que qualidade de prestação de serviço tem a ver com a qualidade, com a proteção da qualidade do trabalho daqueles que são os prestadores. É só isso e muito obrigado.
Agradeço ao doutor Rogério. E convido para fazer também a sua explanação e observações a doutora Carla Monteiro Giodo, vice-presidente do Conselho Federal de Fonoaudiologia. E antes da vossa senhora iniciar a sua fala, eu convido para assumir a presidência dessa comissão, a autora deste requerimento, a honorosa senadora Marta Suplicy. Dizer a vossa excelência, senadora, naturalmente, vossa excelência está aguardando esta audiência pública para instruir esse PLC, que, entretanto, eu quero, de antemão, nada, afirmar a vocês aqui de que acompanharei aqui o relatório que vai ser feito naturalmente com muita competência pela senadora Volta. O voto meu será naturalmente conforme o relatório da senadora. Vocês podem ter. Pode contar comigo, até porque, diante das explanações que já vi aqui, já tomei mais ou menos conhecimento das suas reivindicações, que são mais do que justas. Feito isso, quem vai capitanear e liderar o voto, o senador Jaime Campos, será a senadora Marta Suplicy. Para tanto, convido para assumir aqui a presidência desta comissão. Com a palavra, a senhora Carla Monteiro Giroudo, vice-presidente do Conselho Federal. Muito obrigado.
Então, Usando a palavra, agora a fonoaudióloga Carla Giroto, vice-presidente do Conselho Federal de Fonoaudiologia. Por favor, colocar o tempo 10 minutos.